Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje: por que você quer dar conta de tudo? Oi, como é que você tá? Parece que depois do episódio sobre as dificuldades de ser adulto, muita gente não contente se identificar com uma caricatura que eu fiz, foi lá e se identificou logo com as três. Eita, né? É difícil mesmo ser adulto, inclusive sustentar a pose, porque a gente vive oscilando entre uma imagem que tem de si e a forma como a gente vira e mexe se sente meio fraude, meio insuficiente, meio exagerado, totalmente incoerente com aquilo que a gente acha que deveria fazer, mas que quando é tocado pela situação real, tudo sai do controle. Isso tem a ver com a ideia, fantasiada e construída na infância, do que era ser adulto. Parecia que esse adulto era alguém cansado, mas bem resolvido. Alguém que sabia se virar diante dos desafios e que, como esse adulto costumava dar ordens com maquiagem de certeza do que estava fazendo, a gente acreditou que era só crescer, não é mesmo? Quem dera. A gente continua fazendo promessas impossíveis, como começar a dieta na segunda-feira, começar o ano novo cheio de listas infinitas de tudo que pretende melhorar, juro que vai dar um jeito de ter mais qualidade de vida até a hora de fazer, né? Até a hora de chegar, a hora H, e você voltar atrás arrumando milhões de justificativas para comer o doce, meter um lanche fora de hora, um cansaço para não começar a atividade física, um mal-estar X para te impedir de executar o plano. Quem disse que a gente quer parar de reclamar? Tomara que ninguém tenha ouvido as suas promessas em voz alta, não é mesmo? Porque não tem nada pior do que alguém apontando as nossas incoerências. A gente luta para disfarçar que quase acredita que consegue. Desculpa se eu chacoalhei tanto aqui que você quase desistiu de ouvir esse episódio, mas calma. Quando eu falo do quanto você se esforça para parecer coerente, não é uma acusação, né? Muito pelo contrário, é um reconhecimento pelo tanto de esforço que a gente emprega para tentar alcançar esse ideal de si mesmo que só existe na nossa cabeça. Igual um unicórnio comendo pipoca verde que eu acabei de enfiar na história. Você imaginou, né? Se você não estiver correndo demais, você até conseguiu enxergar um unicórnio comendo pipoca verde. Agora rosa. Agora azul. Pera, essa brincadeira é só para te lembrar que imaginar é sempre muito mais fácil e rápido do que ser. Então acolha suas incoerências, sem ficar pegando pesado e se achando uma fraude. Você mirou no ideal e pode estar caminhando para ele, mas no meio do processo você se distrai horas. No meio do processo você descobre outras coisas. E é sobre isso que a gente vai cuidar hoje, da nossa capacidade infinita de se distrair, daquilo que a gente poderia cansar menos e deixar sobrar mais tempo para curtir, criar, imaginar, além de se exigir. Quando eu falei lá do fingir costume, tem muito a ver com essa coisa que a gente tem de fingir que tudo que vier é lucro, que toda oferta vale, que a gente não pode desperdiçar nada, e isso faz com que a gente acabe aceitando suportar mais do que aguenta, né? O Ailton Krenak fala que a gente quer tornar a vida útil, e isso é uma coisa totalmente sem razão, né? Mas uma parte dessa ideia de que a gente tem que acumular e nunca desperdiçar nada, com certeza tem a ver com as nossas condições materiais. A gente está sempre querendo, barra, precisando, melhorar nossas condições financeiras. E isso faz acreditar que tem que dizer sim para tudo. Nessa parte, você não está sozinho. Somos brasileiros e tem um slogan que define a gente como brasileiro não desiste nunca. Bom, se brasileiro não desiste nunca, é difícil desistir até do que faz mal, né? Percebe outra parte aqui, sobre o discurso social que acaba ensinando que mesmo que você não dê conta, você precisa acreditar que vai dar. A gente está tudo aí, ó, trabalhando mais por medo da concorrência, mas também para provar que a gente não faz corpo mole, e assim a gente topa acumular funções, ganhar menos do que deveria, falar mais, trabalhar mais do que poderia, e assim vai. Você conseguiria se apresentar a alguém por muito tempo sem dizer do seu trabalho nenhuma vez? Tá amarrado. E sabe como? Muitas vezes a gente é levado a crer que as nossas funções são os nossos propósitos de vida. E isso complementa os nossos ideais de ego. Porque tudo aquilo que a gente faz como função, que a gente se exige, ou pelo menos parte de nós, que a gente quer se exigir, ser muito bom naquilo que faz, também tem a ver com o desejo de ser reconhecido por isso. E se a gente não for bom e sabe que não é, a gente pelo menos torce para ninguém perceber, né? Tem gente que quer ser tão bom naquilo que faz, que quer inclusive apagar o outro. Daí quer dar mais conta de fazer tudo ainda para mostrar que é melhor. Ah, sobre aquela história, né? Para todo sobrecarregado, tem alguém folgado. A conta nunca fecha. Numa dessa, sabe o que que acontece? A dificuldade de dizer não é imensa. Recusar um convite porque quer descansar, aceitar descansar sem culpa por não estar produzindo nada, aceitar que o que fez até agora é o melhor que dá para fazer até agora e que ninguém era bom em correr antes de aprender a andar. Enfim, você sabe do que eu estou falando. Fica aí fingindo costume de ser adulto, representa muito bem para todo mundo, mas na hora de pôr a cabeça no travesseiro está fritando, porque não é exatamente assim que se sente. Você sabia que 72% dos brasileiros têm insônia? Pois é, uma dificuldade de se entregar para o sono que está ali coladinha na frase: trabalhe enquanto eles dormem. Mas deixa eu te perguntar: quem está dormindo? Será quem está com a vida ganha, aquele primeiro tipo de adulto do episódio anterior, que tem as costas quentes e um baita auxílio de quem dá conta de fazer tudo e mais um pouco a ponto de fazer para o outro? Será que são só eles que estão dormindo? Numericamente, faria sentido a gente simplesmente dividir assim, mas no cotidiano nunca dá para afirmar quando se trata de afetos, né? O Brasil é líder mundial em ansiedade e parece que a gente quer manter a posição, conquistando até novos lugares no pódio, viu? Já que 30% dos brasileiros sofrem com a síndrome do burnout. O curioso é que eu tenho um convidado especialista para falar sobre isso, mas as nossas agendas não batem porque a gente trabalha demais. Pelo amor da deusa, né? Como será que convenceram a gente que a gente ia dar conta de tudo? Essa mentira deslavada que podia ser só um meme do 1º de abril, mas não adianta você dizer que não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, porque não tá. Até aqui eu apresentei três pontos: condições materiais, discurso social e o seu ego. Acontece que, se pela lógica que a gente vive hoje, tudo é individualista e quase nada é coletivo, você só pode admitir que não vai dar conta de tudo quando, junto disso, consegue aprender a pedir ajuda. Aí, meus caros, a gente tem uma questão mais difícil para resolver. Cadê o nosso senso de coletividade? Ele aparece de vez em quando, como em tragédias como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, uma tragédia inclusive anunciada que poderia ter sido evitada. Mas e no dia a dia? Onde estão os nossos pares para a gente dividir a carga? Difícil, né? Porque para manter a mentira que está dando conta de tudo, quando na verdade está largando um monte de coisa para trás, a gente acaba deixando as nossas relações para trás. Acaba não dividindo, desabafando, falando de si, para não atrapalhar, por medo de levar um não, por achar que o outro também tem um piano nas costas. Aproveitando essa história de sobrecarga, eu vou lembrar que vai vir o Dia das Mães aqui, mas eu não vou falar sobre elas, porque a gente tem 5 temporadas e vocês podem correr em vários outros episódios anteriores que estão lá em homenagem a elas. Mas, lembrando que se é mulher, se é trabalhadora, se é mãe, se for mãe solo, pior, se for negra, ainda pior. Nunca tá tudo bem em você não dar conta de tudo. Isso é sempre uma revelação de um sintoma social. Principalmente porque a gente é considerado número, individualmente, ou por ausência ou por sabotagem das coletividades que atrapalham muito em poder ficar tudo bem quando não se dá conta de tudo. Não tem para quem passar, sabe? Essa resposta. Então, o coletivo tem feito muita falta. Sempre vai ter consequências se você não der conta daquilo que você se comprometeu, se você acumula cargos, funções, deveres no dia, e é sempre mais do que você consegue, alguma coisa vai ficar para trás. O duro é que nessa parte, o que vai ficar para trás é sempre aquilo que poderia te fazer bem, né? Porque você fala, isso está garantido, pode ficar para depois. Então, as pessoas que estão mais próximas são aquelas que mais carregam ou as que mais têm que dar conta, né? Do teu cansaço, da sua ansiedade, da tua braveza, de tudo que você está reclamando, e a gente esquece de alimentar essa parte. É aqui, ó, que se torna imprescindível filtrar. Escolher deixar de ser tão gentil, prestativo e cordial com todo o mundo para poder aprender a dizer não quando o não for alguma coisa que te sobrecarrega, que te leva mais do que você suporta, né? Se o não for muito, né? É porque realmente não cabe fazer. Sem isso, as condições de sobrecarga vão estar sempre lá, mais para uns do que para outros. Então a gente tem que lembrar assim, ó, essa pessoa para quem eu preciso dar um não vai perder muito por esperar, por fazer outro acordo, por levar esse não, ou simplesmente ela vai se movimentar em outra direção que não seja de sobrecarregar. Esse é o filtro. Obviamente que alguns não são mais perigosos do que os outros, né? Dependendo do que você faz da vida para sobreviver, você não pode dizer um não, para o seu chefe, para todos os seus clientes, e vai acabar dizendo não na sua casa, para o seu tempo livre, para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus sonhos, né? Então, esse filtro ele é importante para você poder calcular, olha, se você está trabalhando demais, em vez de você simplesmente dizer não aguento, vou pedir demissão, como é que você vai ter, se dá, né, a chance de imaginar alguma outra solução possível? Algum jeito de fazer que seja mais eficiente? Algum argumento, talvez, que te ajude a pedir uma contratação nova, que seja, pedir um respeito às horas extras, pedir, sei lá, né, um pagamento mais justo, alguma coisa que te dê chance de negociar. Mas quando a gente vive no automático, achando que tem que ser herói, né, a gente esquece de calcular as condições materiais e acaba, às vezes, fazendo muito mais do que recebendo. Bom, talvez a nossa saída possível seja admitir em primeiro lugar que a gente não vai dar conta de tudo. Quebra um pouco essa ideia narcísica de que a gente é super importante para todo mundo, que a gente é tão importante para o outro que pode ficar por último. Em vez de fazer lista de novas missões que te tornaria esse herói impecável da tua própria imaginação, olha o unicórnio passando por aí, seja a hora de fazer uma lista de coisas inegociáveis, possíveis de não se abrir mão. Do que você não abre mão para continuar bem ou para aprender a ficar bem? E é difícil, né, gente? Porque às vezes a gente tem que se esvaziar de muitas coisas para poder descobrir isso. Percebe quando é melhor não dar conta de tudo para não ficar tão ocupado a ponto de se esquecer? Quando você está tentando fingir que dá conta de tudo, que é um adulto funcional, que nada te abala, você fica distraído fazendo mais do mesmo. Qualquer coisa que não te conte que você está sobrecarregado demais vai valer. Então, não ter tempo para pensar é perfeito. Daí, Chuchu, o capitalismo é ótimo para roubar teu tempo e ainda te fazer pensar que você merece gastar o seu dinheiro se compensando com blusinha nova, o lanche X, um celular não sei o que lá, horas de frente com uma rede social, e daí o dia de sol que poderia te dar vitamina, que poderia te dar verde, que podia te ajudar a usar um tempo livre fazendo nada. Vai passando, vai ficando cada vez mais distante. Um cafuné na cria não cabe, porque você está tão ocupado em passar a maior parte do tempo fiscalizando se um dia ele vai ser um adulto funcional, que você até esqueceu de fazer carinho. E assim, a vida vai escoando pelos dedos, até chegar às férias e você achar até isso aflitivo, que você não se lembra como é que é poder ficar sem se preocupar com nada. Vai sair para viajar e vai ficar inventando um monte de medo. Será que eu fechei a janela? Será que eu dei comida para o cachorro? Será que vai dar tempo de ver tudo que eu pus no papel? Será que será que será? E o hoje ali passando. Então vamos lá comigo, né? Eu não vou dar conta de tudo. E justamente por isso que eu devo aprender a escolher meus melhores sims e aprender a dizer alguns nãos que podem me ajudar a sair do modo sobrevivência. E viver de vez em quando. Dormir de vez em quando. Parar de surtar de vez em quando. Ah, também vou lembrar de pedir ajuda. Porque tá quase todo mundo sobrecarregado e isso pode impedir que aquele que tá do seu ladinho perceba o quanto você tá sofrendo. Então ele não vai ter condições, porque ele também tá ocupado, de adivinhar. É muito importante a gente sair desse individualismo e poder conversar, criar laço, dividir experiências, porque essa é a forma de fazer humanidade. Isso é receita? Não. É só um jeito de te ajudar a pensar em alguma coisa além desse monte de pratos que você decidiu equilibrar ao mesmo tempo, esquecendo que a função do prato é apenas servir comida. E só para resgatar uma última coisa importante, esse é um ano eleitoral. Pensa que pode ser a chance de olhar para as propostas do candidato que se alinham com as suas necessidades materiais, principalmente pensando em clima, saúde, educação, trabalho. Afinal, são essas coisas essenciais que têm que estar em ordem para a gente poder ter chance de cuidar das nossas coisas pessoais. Quando for passear pela rede social, aproveita e vai fuxicar a vida dos candidatos, para não ficar votando distraído e de novo ter que se virar sozinho na hora H, quando isso era dever do Estado. Você fica aí vendo o povo arrumar a casa, mas existe um lugar para todo mundo, que é na política, que tem que estar arrumado, né? Acho que está chegando ao limite da gente não querer olhar e cuidar dessas coisas. Enfim, bora! Se você gosta de estar por aqui, eu vou te pedir aquele velho negocinho, né? Segue no Spotify, ativa o sininho, responde às enquetes, tudo isso para eu também acreditar que a gente está vivendo aqui um sim coletivo. E assim a gente vai saber mais ou menos para onde está indo, né? Ah, se não for pedir demais, compartilha, né? Deixa chegar em mais gente, porque é isso. Talvez a gente possa ser um grupinho que se apoia, que afina a conversa, que descobre coisas juntos e não só aquela coisa que te distrai, passa tempo, te enche de cobranças e caraminholas. Vou deixando vocês por aqui. Boa semana e até a próxima.